Ouvintes da Rádio Educadora Niguaçu, uma ótima tarde para vocês. Estamos começando mais um programa Esporte Total aqui em 101.9 com um convidado especial para a gente dar continuidade àquele bate-papo legal que estava acontecendo ontem. A gente vai continuar aquela conversa boa demais em mais um programa que também depois estará disponível no nosso podcast no site da Uniguaçu FM. Muito boa tarde, Carlão.
Olá, Douglas. Muito boa tarde. Uma boa tarde para todo o nosso público ouvinte.
Boa tarde, Belga.
Boa tarde, Douglas. Boa tarde, Carlão. E a todos aquelas e aqueles que nos prestigiam com as suas audiências.
Vamos lá, então, né? Vamos continuar aquela conversa que estava boa demais, né? E hoje a gente vai falar de muita coisa boa também, né?
Muita coisa boa. Sabiá Rodrigues está conosco. Sabiá, ontem a gente falou muito a respeito do início da tua carreira, como que você começou. Trouxemos ao ar aqui uma novidade interessante, né? Que você era um predestinado para jogar xadrez, né? Jogava xadrez, estava competindo já no xadrez e, de repente, depois dos 10 anos, foi jogar futebol. O início da carreira, Joinville. E a gente pode dizer, Sabiá, que você girou ou que você jogou em várias equipes, que você era muito conhecido em Santa Catarina, né? Podemos dizer que a tua carreira ela se solidificou em Santa Catarina, né?
Boa tarde a todos os ouvintes. Realmente, eu fui para Joinville ali. Me destaquei em Joinville, na cidade de Joinville, comecei ali, tanto joguei no Júnior de Joinville, depois Caxias de Joinville, aí comecei a rodar por Santa Catarina, joguei vários clubes ali, joguei Atlético Alto Vale, Joinville, Marcílio Dias, Juventus de Araguá, joguei mais no Tijucas e Tiradentes, então joguei bastante clube por ali.
Eu tenho um amigo que mora em Jaraguá do Sul, e a tua fase que você... Eu não sei quanto tempo você jogou em Jaraguá.
Jaraguá, 2006 eu joguei o Campeonato Catarinense e voltei em 2016, 10 anos depois.
Uhum. Porque você tinha uma moral muito grande, né, em Jaraguá, né? O pessoal gostava demais de você.
Eu sou considerado terceiro maior artilheiro, só perco pro Agenor. Ele acho que fez 38 gols e eu fiz 36.
Numa temporada?
Numa temporada junto com o 2000, tipo, duas temporadas, digamos, duas, quatro, foi em 2006 e depois 2000.
Belga, é muito gol, né?
É bastante né? Pelo nível que nós temos hoje aí, porque fala, puxa, ele foi artilheiro, quanto fez? Ele fez 10 no ano inteiro, então bastante gol, mas ele todo mundo conhece ele, sabe que ele sempre foi artilheiro, ele tinha o dom pra coisa.
No teu time, Belga, você queria Sabiá ou Willer Tanque ou Jean Fielder ou ainda, te dou uma terceira opção, o Coruja?
Não, eles podiam, tirando o Coruja, porque o Coruja, ele é um bom jogador, a gente sabe disso, ele tem conhecimento e tudo, mas Fielder e o... quem que você falou mais?
O Willer Tanque.
Para cuidar das chuteiras, a deixar o material do Sabiá de acordo, eu queria.
O Belga é muito cruel, viu?
Cara, ele sempre perguntava para mim, pô, Sabiá, você faz gol, qual é a tua característica? Eu falei, é rebote do goleiro. Eu falei assim, cara, era 4-4-2, era tão bom jogar no 4-4-2, que era o 4 zagueiro, 2 meia, um volante pegador, era o Pitbull, tinha mais um volante ali, 2 meia, 10 e 8, e 2 atacantes, então 9 e o outro que você mexia pra lá e pra cá, tinha muito espaço. Então esses 2 meia, eles eram responsáveis por fazer as armações, e quando não fazia, era chute pro gol. E ele sempre, a gente conversava, vou chutar pro gol. Eu falei, tá bom, chuta que eu vou pro rebote. Eu nem vinha receber a bola. Eu via que o meia tava vindo, ia chutar pro gol. Chutava, os goleiros davam rebote. Muitas vezes não dá, mas a maioria rebote, tum. Tum, porque hoje em dia os goleiros são ensinados pra rebater a bola. Antes os goleiros queriam segurar. Segurava muito bem, era a característica da época. Segura, tum. Tanto lembra do Oliver Kahn? Foi segurar, rebote o goleiro. O Ronaldinho fez o gol na Copa. Então os goleiros todos seguravam. Hoje em dia não, podem ver que eles querem jogar a bola pros lados, e eu sempre ia pra área. Então eu acostumei com isso. Acostumei a fazer gol e ir pra área. Os caras vão. A bola tá saindo lá no meio campo, vai pra lá, eu não vou buscar a bola. Eu falei, por que que eu sou atacante? Por que que eu vou buscar a bola? Ah, pra mostrar que tá jogando. Eu falei, não, eu sou atacante, tem que fazer gol. Se eu for buscar a bola e não fizer gol, vão me xingar. Se eu for lá buscar a bola, jogar bem, fez gol? Não. Ah, jogou 10 jogos. Eu pensava assim, o atacante jogou 10 jogos, jogou bem, titular, fez quantos gols? Nenhum. Não vou pra lugar nenhum. Eu pensava assim, então eu quero fazer gol. Os caras vão vir. Até o treinador, na época o Itamar me incentivava, sabia? Vai pra área. Vai, deixa os caras buscar a bola. Deixa os meios, tenho 2 meios, o que você quer vir buscar a bola? Vai fazer gol. E era o que acontecia. Ia, cruzava, tum, gol. Passava a bola, não passava por mim. Tava na área. Então, é sempre essa vontade tive de fazer gol.
Até hoje você tem contato com o Itamar Schuller ou não?
Tenho, eu conversei com ele esses dias, com o Itamar. Esses dias não faz uns 2-3 meses, eu tenho com ele, com o Gamarra, que era o preparador físico também da época, eu tenho contato direto com eles. Tem até uma história legal, tava no Japão, isso já no Japão em 2013, daí eu vim pra cá, fui tentar arrumar pro Adriano, meu irmão, né, pra ir levar com ele, ele falou, ó, cara, no zagueiro a gente tem, mas eu quero você. Ele tava no Novo Hamburgo, tava no, se você viu, agora de lá pra cá pode vir comigo. Ele falou, não, Itamar, isso em 2013, não, Itamar, não dá, não posso vir pra lá. Quando você vir pra cá, me chama que você vai comigo. Eu falei, tá bom. Só que daí depois, daqui a pouco eu conto a história, outra história com o Itamar. Né?
O Itamar, é. Bom, aí você encerrou a tua fase de Santa Catarina, né?
E você estava falando do Juventus, do
Sim,
amigo, lembra?
Isso, uhum. Daí o Juventus, esse meu amigo me falou que inclusive você tem muita moral lá em Jaraguá, torcedor do Juventus, gosta muito de você e tudo mais. Porque entramos nesse assunto justamente por causa da cidade, né? Na Vitória, uhum. E que aqui você era daqui e tudo mais. Mas é, aí você encerrou a parte de Santa Catarina, né? Como é que foi esse final de ciclo de Santa Catarina e para onde que você foi?
Foi em 2005, né? Eu falei, 2004-2005, eu conheci esse empresário no Metropolitano. Daí eu joguei ali, fiz um bom campeonato. Aí eu fui para jogar com o Itamar no Juventus de Jaraguá. Daí o Itamar tava lá, falou assim, não quer vir jogar aqui? Em 2005, eles subiram da segunda para a primeira. E eu tava no Guarani de Palhoça, jogando na primeira divisão. Foi, daí eu fiquei lá sem fazer nada, acho que até fiquei desempregado na época. Daí o Itamar foi pro... Antes disso, eu já tinha jogado com o Itamar em 2003, em São Bento do Sul, onde eu conheci minha esposa, em 2003. Tudo com o Itamar. O Itamar me levou em 2001, 2003. Daí em 2006 ele foi pro Juventus e falou, ó, eu vou assumir um time aqui, você quer vir comigo? E eu, terminou 2004 e fiquei tipo, o resto do ano parado. Isso aí, tipo, sem dinheiro, sem nada. Ficava na casa da minha esposa, até hoje a minha esposa era minha namorada. Daí fui pra lá, em 2006. Em 2006 eu comecei a me destacar no Juventus. Mas destacar depois da quarta rodada. Daí foi a primeira rodada, joguei. Aqui eu falei, joguei bem. Ganhamos do Avaí 1-0, não fiz gol. Segunda rodada, joguei titular. O Itamar subiu, fui bem, não fiz gol. Terceira rodada, fui bem, não fiz gol. Nosso time tava muito forte, muito forte. Aí o Itamar falou assim, ô Sabiá, eu vou te dar mais uma oportunidade, mas tem que fazer gol. Você sabe fazer gol e você não faz. Tá todo mundo já, a imprensa, começando a falar, ah, você tá de atacante, o Itamar tá segurando você, não sei por que o Itamar não dá oportunidade para outro jogador, tal, tal. Só que eu tava bem. O Itamar falou, vou te dar mais uma oportunidade. Eu falei, tá bom. E eu fomos jogar em casa contra a Chapecoense, na época, 2006. Aí fomos jogar e tal, começou o jogo, o cara chutou, lembra, bota saindo o volante, pegou de lá da lateral esquerda, Ademir Sopa. Cruzou, eu, tum, fiz o gol de cabeça. Falei, 1-0. Falei, nossa, sabe o que dá aquele? Nossa, já garanti mais 4 jogos, pensei. Garanti. Daqui a pouco foi o lance, tum, o goleiro rebateu, gol, fiz 2. Daqui a pouco, no segundo tempo, 3. Fiz 4 gols no jogo. Ganhamos de 4-0, fiz os 4 gols. Aí já era, né? Daí comecei a fazer gol ali, fiz gol. Daí até um assunto legal ali, depois disso aí, veio o zagueiro, que tá o nosso time. Ele tava em 2001 no Caxias. Daí foi ali, o pessoal, ele foi dar uma dura nos meninos que estavam treinando e me citou. E falou assim, você precisa saber o que eu sabia. Eu nem sabia dessa história. Eu gosto aqui do Sabiá, não é porque ele tá falando, não é porque ele tá fazendo gol. Deixa eu contar uma história pra vocês. Quando em 2001 eu jogava com ele, ele tinha a idade de vocês, 18 anos, ele ficava no banco do banco. Entrava quando ele entrava 5 minutos, eu tava ali jogando titular, falando, ah, meu Deus, lá vem aquela correria. Era correria pra lá e pra cá, eu queria bater nele, não achava, eu falava, vou bater nesse menino, não achava, e via a vontade dele. E ele tinha vontade, e vocês não, vocês têm 10, 15 minutos, não aproveitam. Eu falei, oh, tipo, ele era nosso capitão, dando moral, me deu moral. Eu falei, nossa, que legal, né? Daí foi, daí eu fiz um campeonato bom ali no Juventus de Jaraguá. Nosso time perdeu na semifinal, fazia tempo que eu não, imagina, subiu, e daí no outro ano já quer chegar a semifinal do Campeonato Catarinense, a gente perdeu pro Joinville. Chegamos na semifinal, aí fiz 8-9 gols. Daí o artilheiro foi um cara do Figueirense, fez 10, 12 gols, e o cara foi pro Fluminense e eu fiquei ali. Eu fiquei, acabou o jogo, fui pra cá, o campeonato, fui pra casa, meu empresário falou, ah, vou arrumar uns times pra você. Daqui a pouco ligou o nome dele, um cara lá de Joinville, era um comentarista lá de uma rádio lá, famosa lá, falou, Sabiá, eu tô sabendo que você vai pro Avaí, é verdade? Eu falei, não sei de nada. É, o presidente tá falando que você vai pro Avaí. Eu falei, não sei. Daí eu peguei e liguei pro empresário, aí liguei pra ele, naquela época eu já tinha telefone já. Daí eu liguei pro meu empresário e falei, ô, tá sabendo uma coisa que eu vou pro Avaí? Ele, não sei de nada, espera que eu vou ligar. Eu conheço o presidente lá, ligou, E os caras me queriam lá. Agora, eu não lembro se ele estava disputando a segunda do Brasileirão ou a primeira. Aí ele falou, e eu ganhava nessa época, eu ganhava 3.500, 2006 já, 3.500 no Juventus de Araguá. Aí ele falou, sabe, aí eu conversei com os caras e eles querem pagar 6 mil pra você. Eu acho que tava disputando a Série B. 6 mil, contrato de 6 meses. Vamos ou não vamos? Falou assim, eu falei, só tem isso? Tipo, ali eu já tinha mais tipo assim, você vai pra alguma coisa boa. Ele falou, ó, tem uma coisa que tá acabando o campeonato lá na Áustria e o cara que tá lá, o atacante lá, tá com 35 gols, o meu atacante. E eu tá na terceira na divisão e eu tô esperando pra ver se vai subir, falta 3 jogos. Se eles ganharem mais um, ele sobe e eu vou mandar esse atacante para outro time da Áustria, primeira divisão, e vai abrir vaga atacante. Se você quiser esperar, você vai para lá. Daí eu falei, tá, mas quanto tempo? Mas vai demorar um mês. Eu falei, ah, vamos, o que, que você acha? Ele falou, se eu fosse você, eu ia para lá. Daí eu falei, mas pensa. Eu falei, tá bom. O que, que eu vou? Eu perguntei, o que, que você acha? Vamos para lá? Daí ele falou, vamos. Daí eu falei, então eu cancela lá e não vou. Daí até eu pensei, pô, Havaí. É uma coisa linda, né? Mas você vai jogar no Havaí, vai por lá. Só que daí eu depois pensei, ó, já tinha aquela. O jogador não for bem, o que que acontece? A imprensa fala, não presta, não se presta pra nada, não sei o quê, não dão nem oportunidade. Se o jogador for bem, o cara vai se dar muito bem na vida. Daí eu pensei, contrato em quanto tempo? Daí eu falei, 3 anos de contrato. Vambora. Daí eu peguei e comecei, fui pra Áustria. Eu nem sabia que era Áustria. Nem sabia o que eu pensava. Até eu falava, tem canguru? Eu pensava que você confunde com a Austrália, né? Daí peguei e fui pra Áustria. Peguei e fui sozinho, porque eu não era casado na época. Isso em 2006, daí. No começo do ano eu fui pra lá em 2006.
Então a primeira experiência tua internacional foi pra Áustria?
Foi pra Áustria, em 2006, em julho. Foi em julho, 2 de julho de 2006. Eu tava namorando, era noivo já. Daí fui pra lá, pra Áustria.
Ô Belga, mas as oportunidades aparecem pra quem tá bem, né? Não é qualquer um que recebe proposta, né? Pra você colocar na mesa, ó, você tem Havaí ou tem a Áustria, né? São oportunidades, além de outras equipes que estavam atrás do Sabiá naquela época.
Você tem que estar muito bem condicionado, senão essas chances aparecem, você não aproveita e não é para qualquer um. Então você tem que estar muito bem condicionado, porque quando aparecem essas oportunidades, você tem que estar bem. E o Sabiá falando que ele esperava o rebote do goleiro, o centroavante não sobrevive se ele não fizer gol. Pode ser de canela, de bico, de qualquer jeito. Até nos dias de hoje, vamos tirar aí, vamos falar aqui de um recente aí agora, que foi artilheiro do Brasil, num ano, no outro, arrebentou de novo, o Cano, centroavante do Fluminense. Olha a fase que ele está passando. Ninguém mais fala do Cano. Porque não está fazendo gol. O centroavante precisa de fazer gol. E o Sabiá falando que ele ficava nos rebotes do goleiro, porque naquela época era meia ponta de lança e o meia esquerda. A bola chegava toda hora lá e esses caras eram sempre caras habilidosos. E que vinham, batiam, ele fazia gol. E ele foi só lembrado porque ele era artilheiro. E até hoje é a mesma coisa. Artilheiro tem que fazer gol. Ah, baita do centroavante. Não faça gol não para você ver se é um baita do centroavante. Você tem que saber fazer gol.
Sobrevive de gols, né? Sabiá, e você chegou a cumprir o teu contrato de 3 anos na Áustria?
Fiz, fui lá. Cheguei em 2006, lá, os primeiros 6 meses. Tava muito bem. Comecei a jogar. Quando eu cheguei, a Áustria, a Alemanha, tudo ao redor, tudo um futebol muito forte. Quando eu cheguei, 1,75m, o cara chegou lá, já tava lá jogando, já tava 4-3-3. Então quando eu cheguei, já me jogaram pra ponta direita, porque era o meu tamanho. Lá o centroavante tem que ser alto. E na época que eu fui, tinha um centroavante muito alto, tinha 1,98m, grandão. Então eu cheguei no time, fui pra ponta. Eu nunca joguei de ponta. Comecei nos treinos na ponta, amistoso na ponta e aquela história. Esse empresário que estava lá, o treinador, conhecia o meu empresário. Ele já tinha levado já jogador uns 2 anos antes, conhecia muito bem. E falou, ó, o teu jogador não sabe jogar na ponta. Aí o meu empresário falou, não, ele não é ponta. Como ele colocava eu na ponta, na época eu não sabia falar muito bem alemão, tipo, não sabia muito bem. Por mais que eu estudei aqui, aquela história de estudo. Eu fiz em 98, 97, 98, eu fiz alemão e fiz espanhol. Mas nunca pensei que ia usar o alemão fora do Brasil, né? Eu fiz, depois eu aprendi. Aí não entendi, o cara me colocou lá, eu vou jogar. Até eu falar pros brasileiros, eu não sei jogar aqui. Deus quer, mas joga, sabe? É a oportunidade tua. Falei, pô, então eu vou me dedicar, já que eu não sei, eu vou tentar aprender a jogar aqui. E começava a jogar. E não ia bem. Fizeram um amistoso, não fui bem. Aí eu fiquei sabendo depois pro empresário, pegou e ligou, falou, teu jogador não é bom, Eu já tinha assinado os contratos, né? Aí não sei se a gente vai ficar com ele, vamos tentar emprestar para algum outro time. Até ele se dar bem, a gente volta. Daí o meu empresário falou assim, ó, e esse atacante que você tá... Não, o atacante ali é bom, é grandão, o que a gente quer é que segure a bola. Daí ele falou assim, mas coloca ele um amistoso só. Se ele não for bem, você pode emprestar. O meu empresário já confiava em mim, já sabia. Colocou. Daí ele mandou um MSN pra mim, lembra? Ah, MSN Orkut, tem aqueles recados no MSN, eu fui na internet, daí ele falou pra mim, mandou um recado no MSN lá, falou, sabia, eles vão te dar uma oportunidade, é atacante, é o 9, e eles não gostaram de você porque você é pequeno, e aí o atacante tem que ser grande, porque os zagueiros são todos grandes, troncados, mas sempre eu fui pequeno, mas eu era forte, fortinho, agora eu tô assim, acabadinho, mas era fortinho, né? Daí, aí eu fui jogar primeiro amistoso, fiz 4 gols no amistoso, do atacante, porque como os caras já, eu era fortinho, mas eu era rápido, e os zagueiros lá são mais grandão, trocadão, vinham bater, eu saí, pum, gol, saí, tum, eu combinava com tinha 2,6, era o brasileiro, eu falava, ó, eu vou fazer que eu vou pegar a bola, você joga por cima, eu vou virar e vou, e os gols saíram mais ali, assim, eu ia, se o zagueiro vinha, só fazia a volta, tava combinado, pum, gol, aí comecei a jogar no ataque, o campeonato foi, atacante, rodada em novembro, já tava na... Acho que quase acabando a primeira... Lá são 42 jogos. O ano todo, né? Eu fui em julho, acabava no julho do outro ano. São 42 anos, 21 rodadas. Tava na 18ª rodada. Essa que eu fui dividir, que tava acontecendo no bastidor, fui dividir e machuquei meu joelho. Só que eu já tinha... antes disso, já tinha oportunidade para um time da primeira divisão. Como eu tava fazendo muito gol, era vice-artilheiro do campeonato. O artilheiro era um cara... famoso lá, e eu era o vice, primeiro ano, todo mundo vindo, falando, ele dava entrevista, ia nos rádio lá, televisão, ia nas coisas, né? Ele tava muito bem, tava artilheiro, de novo, artilheiro, bem, oportunidade, até o Sandro, que era o Sandro Glatz, ele de Blumenau, era meu empresário, falou, sabe, acabando ainda, já nem vamos cumprir os teus três anos, né? Já vamos pro Rapid Wien, era na época, hoje é o Áustria Wien, o Red Bull, né, Salzburgo, o Red Bull Salzburgo, na verdade, era o terceiro na época, ele era o Rapid, esse era o melhor time. Era pra ir pra lá, mas ele rompeu o joelho. Não fui. Daí eu cumpri os 3 anos de contrato. Cumpri certinho os 3 anos. Aí depois apareceu mais um time pra eu jogar na terceira divisão. Na segunda divisão lá. Eles queriam subir. Fui. E depois eu fui pra Suíça. Joguei ainda 4 anos lá e depois mais 1 ano na Suíça. Com esse treinador que tava lá, que queria me dispensar. Daí quando eu tava, ele foi pra Suíça e eu fui pra esse time. Acabou meu contrato de 3 anos. Acabou não. Na metade do ano, esse treinador foi mandado embora. Não estava tendo resultado, na bola veio o Hugo. O Hugo veio, acabou meu contrato, o Hugo dispensou os brasileiros e trouxe o jogador dele. O jogador dele, que tinha moral por aquela história, tem moral com o empresário, trouxe lá. E eu fiquei uns 2 meses ali, não queria voltar, né? Daí tem o meu empresário, né? Falei, vai voltar pro Vasco, tem juventude, tem as coisas, mas você que sabe. Ele falou, não, vou ficar aqui. Aí apareceu para jogar no outro time, Pachin o nome. O time já disputou a UEFA, tudo na época. Aí fui jogar lá, fiquei 1 ano. Daí esse treinador que estava comigo ali nos 3 anos foi pro time da Suíça e me ligou. Você quer vir jogar comigo aqui? Eu vou assumir um time da Suíça aqui, Vaduz o nome. Liechtenstein é o nome, país pequenininho. Daí eu mandei pro Sandro, que era meu empresário. Sandro, vamos? Vamos. Daí eu fui lá, fiquei mais 1 ano com ele lá, na Suíça. Daí. Então eu fiquei 5 anos ali na.
Morando mal, belga. Áustria e Suíça.
Complicado, tudo que lugarzinho que ele foi.
É, né? E aí, como é que apareceu o Japão, por exemplo, daí?
Daí esse empresário, o Sandro, ele tinha jogador no Japão. Então, como ele já estava bem, tinha jogador na Áustria, jogador no Japão, tinha jogador na Romênia, jogador na Itália, e tinha um jogador no Japão. Só que esse jogador foi pro Japão e não se adaptou lá. Não se adaptou. É o... Daqui a pouco eu lembro o nome dele. Ele não se adaptou e eu tava muito bem no campeonato. Quando eu cheguei, lá vai eu de novo. Parece uma história mentirosa, mas não é. Quando eu cheguei lá, eu cheguei na metade do ano. Metade do ano, a temporada sempre é o ano todo, né? Então eu cheguei na metade da temporada. Fui lá e o cara que tinha mais gol do time tinha 6. Era o atacante. E esse treinador, o que foi lá, que tava no Vaduz, ele assumiu o time também ali, na metade. E foi lá e falou, pô, eu não posso tirar o cara e colocar você, sabia? Eu falei, não faz mal, eu tô vindo aqui. Os caras começaram a pagar em Libra, né? Libra, tudo. Eu falei, eu nem sabia o que era Libra. Às vezes, antes, fosse antes, né? Tipo, lá, eu fui pra lá, era Euro. Depois, lá pra Suíça, era Libra. Daí, fui lá e ele falou assim, sabia? Eu não posso tirar ele, mas vou colocar vocês dois. Eu falei, tá bom. E o cara começou a jogar. Sei que não acabou o campeonato, o cara com 8, eu acabei com 13 gols. Acabei ali fazendo mais gols. Só que antes disso... Ali, quando eu lembro que eu falei que eu fui na segunda divisão lá no, na Áustria, o Sandro falou assim, sabe, tem um empresário que que é jogador brasileiro, porque o Trípode é o nome dele. Jogou no Santos, Atlético Mineiro. Trípode não tá se dando bem lá nesse time no Japão. Não tá indo bem. E eu mandei o empresário ver você. Se ele gostar de você, a gente vai fazer a troca. O Trípode vai pro Vaduz. Você quer vir pro Japão? Eu falei, quero. Pô, Japão, né? E você vem pro Japão. Porque ali na Suíça, eu tava com 29 já. Você tá sendo velho. Imagina, já tá velho na Suíça. Eu falei, não, tá bom, e no Japão aqui 29 anos é uma criança. Eu falei assim, 29 anos, o cara gosta de jogador mais velho. Eu falei, tá bom, eu vou. Só que daí fiquei ele fazendo gol, o japonês foi me ver. Um jogo foi me ver lá nesse time que eu tava. Fui, fiz gol ainda. Fiz gol, o dia que ele foi, daí eu falei, Sandro, fiz gol. Ah, o japonês ficou louco por você, gostou muito de você. Só que ele falou, pode ser só esse jogo, levou sorte. Falei, tá bom. Eu falei, tá bom, e ficou. Isso foi em, digamos, meados de agosto. Eu fui em julho pra lá. Agosto. Daí foi. Ele falou, vai ver você em dezembro de novo. Eu falei, dezembro? Mas tá acabando, é. Quer ver que é a última temporada, ver como você tá. Eu falei, nossa, é o último jogo da temporada ali da. Acabou. Meu Deus, vamos lá então. Ele foi ver, fiz gol de novo. Daí o cara falou, ah, o cara faz gol mesmo. E aí, vamos pro Japão? Daí eu falei pra ele, ele vai ver você mais um jogo. Tá de sacanagem comigo, né? O japonês, né? Daí acabou a temporada. Aí foi no outro mês, de janeiro até julho tinha contrato. Então, de julho a julho. Acabou ali. Continuei na metade do ano. E o Sandro de novo. O japonês vai de novo. Em fevereiro, quando começou. Falei, fiz gol de novo. Ele falou assim, só que é uma coisa. Sabe, agrade esse japonês. Ele falava espanhol, o japonês. Agrade esse japonês agora. Leva ele almoçar, leva jantar, leva conhecer as coisas, tá... Por mais que ele já vê neve, mas leve nos Alpes, leve nos pontos. Falei, tá bom, o meu empresário mandando, vamos lá. Levei, leve na tua casa. Levei na minha casa, onde morava. Levei, conheci a minha família, levei com a minha família. Saímos tudo que é
lugar. Você já estava casado naquela época.
Já. Eu casei em 2006, quando eu voltei do primeiro ano da Alça, em 2006, que eu machuquei o joelho. Voltei e casei com o joelho machucado. Entrei de muletinha. Casei. Daí fui lá, joguei o japonês, viu, gostou, viu minha casa, foi embora. E nisso, eu fazendo gol na Suíça. Fazendo gol. Aí aconteceu que o japonês quis. Aí o Sandro falou, sabe, a gente vai assinar um pré-contrato. Eu falei, tá bom, você vai vir 3 anos contrato pra cá. Eu falei, oh, que maravilha, né? E o meu contrato tava acabando ali. E lá eu já vou assinar um pré-contrato de 3 anos. Aí eu assinei o pré-contrato, ele mandou, eu falei, ah, eu sempre fui por ele, né? E ele por mim. Vamos. Assinei 3 anos de contrato. Um dia daí, quando tá faltando 1 mês e meio pra acabar o contrato lá na Suíça, o treinador me chamou. Sabe, ah, você tá fazendo gols, você tá muito bem. Eu não vou ficar com outro, porque o outro ficou com os 6 gols. Mas jogava? Tava jogando. Eu vou ficar com você aqui. A gente vai dobrar teu salário, não sei o quê. Só que nessa época eu não morava lá em Vaduz. Vaduz é um país que tem 35 mil habitantes. Eu morava lá em Bregenz, perto, na Áustria. Eu viajava todo dia pra lá. Dava 35 minutos de carro, mas lá é autoestrada, né? Não tinha, era rapidinho. Ia pra lá todo dia voltava. E esse treinador um dia chamou. Eu tava na academia ali, depois do treino, eu fui pra academia na bicicletinha lá. Ele falou, sabe, eu quero falar para 1 mês e meio, eu quero falar uma coisa para você, daqui 1 mês eles vão te chamar para acertar. Eles já pediram o teu nome aqui e a gente vai aumentar tudo, vai dobrar teu salário. Nossa, ia dar muito. Dobrar teu salário, vamos fazer mais 1 ano de contrato e talvez depois aí fazer mais. E se eu for para outro time, você vai comigo. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou falar para ele que eu já assinei pré-contrato? Eu falei, ah, fala com o Sandro. Fala com o empresário, lógico. Empresário. Eu falei, daí, você quer ficar? Ele falou, sim, eu quero, mas fala com o Sandro. Não ia... Nessa, pode ver, eu conversando com o treinador em alemão. Tipo, já tava 5 anos lá. Eu fiz curso de. 3 cursos de alemão. Falava já. Tava quase tirando o passaporte austríaco já. Já falava, eu ia no com meu amigo que machucou o ombro, outro brasileiro, traduzia pra ele no médico. Falei, meu Deus do céu, hoje perguntar, o cara esquece, né? O cara esquece, a idade também ajuda. Daí fui lá, daí esse treinador perguntou. Eu não fiquei, ele não ficou bravo comigo. Daí eu fui pro Japão. Daí em 2011, na metade do ano, eu fui pro Japão. Só que daí, 2011, o que deu? Tsunami. 2011, em janeiro, março, acho que não deu aquele tsunami. Falei, meu Deus, e agora? Já tinha pré-contrato, tinha cláusula que eu não podia deixar de ir. E os caras, daí os japoneses também mandavam mensagem pro meu empresário. Não, deixa ele preocupado, não se preocupa. Deixa ele, vai daqui, tá tudo certo. Onde eu morava era 120 km de Fukushima. Tinha radiação, daí os caras até brincam comigo, oh, e essas rugas? Eu falei, lá do Japão, é da radiação do Japão, eu brinco, é da radiação lá. Tanto que os caras, todo dia, eles davam uns comprimidinhos pra ele tomar, por causa da radiação. Tem que tomar aquilo pra cuidar, pra não dar câncer mais daqui uns tempos, se cuida. Os caras são tudo prevenido, né? Uhum. Daí tomava. Daí eu fui pro Japão. Daí eu peguei, daí o meu empresário falou, a única coisa que o japonês está meio preocupado é com a casa. Porque ele viu tua casa aí, minha casa era enorme lá na Áustria. E lá as casas são pequenininhas. Ele está com medo que você não se acostume. Porque eu já tinha duas filhas já. Já tinha duas filhas, tuas filhas lá, não sei o quê. Eu falei, não, vamos para lá, onde for morar. Eu moro, comigo não tem essas frescuras. Daí quando eu cheguei no Japão, os caras foram buscar minha família, eu fui com a família toda, entrei assim no apartamento, era um apartamento, ele falou assim, ah, a gente tentou achar o melhor pra ele, esse aí ninguém morou, ele vai ser o primeiro a morar. Entrei assim, só não fique com medo que é pequenininho, eu entrei um baita no apartamento grandão, quando eu entrei assim, abri a porta, tinha o parzinho de chinelo pra cada um já, eu falei, nossa, é a primeira vez, pensei, né? Daí tipo, porque lá você, antes de entrar na casa, você não entra, tipo, se eu for dar entrevista aqui, eu deixo o tênis lá na porta, ter o chinelinho, porque é falta de educação, você não vai trazer a sujeira lá de dentro para dentro do estúdio, digamos, a sujeira lá de fora, fica lá fora, daí tirava o tênis, e quando eu cheguei assim, tirei o chinelinho para cada um, daí eles começaram a mostrar comida brasileira, carne brasileira, feijão, entramos assim, entrei no banheiro, escova de dente para todo mundo, pasta de dente, shampoo, os caras arrumaram de um jeito, ó, eles tentaram deixar para você ficar já num ambiente bom, meu Deus, eu falei, tô no céu.
Nesse momento você passou um filme na tua cabeça, você olhou para trás quando você morava em Joinville, naquele colchão cheio de pernilongo, um calor e quase que não tinha pão para comer no café da manhã, e você falou assim, valeu a pena? Não?
Cara, passa, a gente sempre lembra, né? Tipo, você não esquece desses momentos. Então, às vezes quando você tá desanimado, porque queira ou não queira, você às vezes dá um desânimo assim, ah, vou parar, não, vou falar, não. Tem muita gente que quer e eu tava lá lutando por isso. Então é isso que eu pedi a Deus. Então eu não posso. Então você lembra aquela, nossa, valeu a pena. Valeu a pena não desistir. Valeu a pena eu correr tantos quilômetros lá. Valeu a pena, eu brinco isso com meus amigos. Valeu a pena eu pegar carona, que antigamente o belga sabe disso. Não tinha essa de circuitinho e força. Era 5 quilômetros, 10 quilômetros e correndo. Às vezes a gente dava um migué, pegava carona com os caminhões lá. Falei, valeu a pena. Hoje em dia, hoje é curtinho. Porque é do futebol, né? Curtinho. Antes você ia fazer um físico, você chegava no campo, olhava e falava, meu Deus. Você olhava um cone lá no outro canto. Falava, hoje é tiro de mil. Tô frito. Mas ajudou. Então, como o futebol foi evoluindo, eles foram fazendo isso, vai fazer o quê? Hoje em dia, o pessoal deixa mais a força, né, Belga? Não é mais para o...
Bom, Belga, nós só temos uma hora para... Vamos ter que marcar outro podcast com o Álvaro, que tem muita história para contar. E eu não posso perder algumas etapas que tem aqui na nossa planilha, viu, Sabiá? Aí você fez uma temporada magnífica no Japão, foi um período bom para você, né? Tanto profissional quanto pessoal e financeiro também, né? Ali que eu acredito que você se realizou como profissional e como pessoa.
Sim, eu, na verdade, ali no Japão eu terminei de me realizar, digamos, financeiramente. Porque quando eu fui para a Áustria ali e Suíça, eu já comecei a ganhar mais, já comecei a guardar dinheiro, digamos, ali. Eu já sabia, eu sempre falei para minha esposa, tipo, amor, não vamos gastar aqui porque eu não quero morar para fora. Era a intenção, vamos morar no Brasil, vamos investir lá porque um dia eu quero parar de jogar e não fazer mais nada. Então vamos investir lá. Então ela sempre me ajudou muito nisso. Então uma boa esposa ajuda você na tua carreira. Então ela sempre foi, ela sempre ajudou, sempre... Tipo, hoje eu agradeço a Deus por ter ela na minha vida. Agradeço por ter ela na minha vida, tudo, porque ela me ajudou muito. Se não fosse ela, já tantas vezes eu chegar cansado do treino, ela pegar a filha, que é uma filha pequenininha, à noite, assim, que eu tava chorando, sair lá e deixar eu dormir. Vamos sair e deixar teu pai descansar. Deixa teu pai descansar, teu pai tem jogo, deixa ele descansar. Então ela ajudou muito. Não posso reclamar, ajudou muito, muito, muito. Então o nosso pensamento era o quê? Vamos ver no Brasil, vamos ver lá. Então, comecei a guardar dinheiro, comecei a investir, tenho algumas coisas investidas aqui, uma em São Bento, algumas coisas. Então, eu sempre pensei nisso. Depois, investi para poder parar de jogar. Só que o cara, quando está no meio do futebol, é fogo, né? Daí, eu me formei em educação física, dou aula hoje em educação física, na escola de funcional, cross-train, academia, essas coisas. Daí, trabalhando
assim. Mas vamos falar a respeito disso daqui a pouco. Mas aí, você voltou de lá... E quando você chegou aqui para o Brasil, cresceu o olho de alguns treinadores, alguns empresários, né, para você voltar para algumas equipes, né? Com que idade que você voltou e que idade que você retomou aqui no Brasil a tua atividade
profissional? Deixa eu contar, eu vou contar bem rapidinho. Quando eu voltei para cá no final de 2014, eu voltei para cá, meu empresário falou assim, não, você vai voltar para o Japão. 2015. Você vai voltar... 2015 eu voltei. Quando eu voltei em 2016, meu empresário falou, não se preocupe que você vai voltar de novo. Eu falei, então tá bom. E eu fiquei parado. Nesse parado aí foi um dos meus piores erros. como eu vou voltar? O cara falou, você vai voltar? Eu comecei a gastar, sabe? Gasta aqui, gasta lá. Então, a minha vida, meu dinheiro que eu gastava não era mesmo o que eu ganhava. Eu não tinha renda, só tinha guardaria saindo. E aí começou a aparecer clube. Lembra que eu falei do Itamar? Itamar me chamou, apareceu para jogar no Cuiabá em 2016. Cuiabá apareceu para eu jogar num time lá no Rio Grande do Norte e eu não fui, porque os caras estavam me oferecendo pouco. Ah, os caras estavam oferecendo tudo 10 mil reais. Eu falei, nossa, é muito pouco. Muito pouco, eu ganhava muito bem lá. Só que eu não tinha noção de quanto pagava aqui. Não tinha noção. E eu queria ganhar bem. Então eu falei pra minha mulher, amor, como o meu empresário falou que eu vou voltar pro Japão, eu não vou sair de casa por menos de 20 mil reais. Falei pra ela, não vou sair. E apareceu os clubes que pagando 10. Falei, não, não vou ficar em casa. Ah, eu tinha dinheiro, tá, gastando cartão. Quando eu vi as contas, foi indo. Aí nisso, apareceu o Cuiabá. O meu empresário falou, Sabiá, vai pro Cuiabá. Eu falei, mas 10 mil? Não, é muito pouco. Quanto que você ganha? 20? Cara, ninguém paga aqui, Sabiá. Vai pra lá. Eu falei, espera um pouquinho que eu vou ver. Mas você tem que dar a resposta até meio-dia. Aí liguei pro meu irmão tava no Sinop, o Adriano, tava no Sinop em 2016. Eu liguei pra ele, nada, na segunda-feira, nada, atender, deu meio-dia, nada. Eu liguei pro cara, não, eu não vou. Ah, você é de Deus, né? Meu irmão não atendeu, eu queria ver. Aí deu meio-dia 15, meu irmão ligou. Daí esse meu empresário falou assim, ó, não, tranquilo, se não quer ir, tá bom, vou falar pros caras. E não tem volta. Falei, tá bom, pode falar que eu não vou. Aí meu irmão ligou, meio-dia 15, o que que foi? Eu falei, não, eu queria perguntar pra você como que é o Cuiabá. Eu não sabia, eu voltei de fora, né? Ele falou, por quê? Ah, é que eles me ofereceram 10 mil pra ir jogar aí, eu não sei como que é. Daí ele falou, pode vir, vem de olho fechado, que os caras pagam. Os caras estão disputando aqui, se não me engano, era Série C, iam disputar Série C do Brasileirão. Estão jogando, estão indo bem, os caras vão jogar a Copa do Brasil com o Vasco. Estão em primeiro lugar do estadual aqui, vem de olho fechado. Eu falei, miserável, por que você não estava acordado quando te liguei, né? Daí não fui. Não foi, e nisso quando eu desliguei o telefone, isso era em janeiro, metade de janeiro, o Itamar me ligou, lembra do Itamar, dessa hora do Itamar? O Itamar me ligou, ele estava aqui no Operário de Ponta Grossa, 2016, o Operário estava na Série D ainda, já tinha vaga, e foram campeão do Paranaense, sabe, você quer vir aqui, me já precisa de um atacante, não sei o quê. Eu falei, Itamar, quanto vocês pagam? Primeira coisa que eu falava, tipo, eu vim de fora, coisa pra, sabe, a gente não paga muito, é um time pequeno, a gente paga 7 mil, ele falou, ah, Itamar, 7 mil, não vou, obrigado, mas eu não vou. Daí, daqui a pouco, não deu meia hora, ligou o Gamarra, que é o preparador físico, sempre tá com ele, lembra que eu comentei sobre o Gamarra? Ô, meu querido, falou, ô, meu filho, cadê você? Eu falei, tô aqui, tá parado? Eu falei, tô, cara, sou um atacante, cara, vem jogar com nós. Daí o Itamar mandou falar porque ele te paga 10 mil. Eu falei, não, Gamarra, eu não vou 10 mil, eu não vou, porque os caras vão chegar, né? Quanto que você quer? Eu falei, cara, 20 mil eu vou. Pô, Sabiá, é muito, cara, nós estamos disputando aqui um time pequeno, cara, ele tava em primeiro, vem. Eu falei, não, eu não vou, cara. Eu falei pra minha mulher, não vou por 10 mil. Já apareceu outra oportunidade. Daqui a pouco o Itamar me ligou. Ô, meu filho, tudo bem? Cara, 20 mil não consigo. Mas vem por 13? O único arrependimento da minha vida, cara, digamos assim, desse não ter ido. Daí ele falou, não, Itamar, eu não vou. Eu falei, não vou, não deu 20 mil, não vou. Ele falou, então tá bom. Não fui. Aí nessa época, 2000 foi o campeão do Paranaense, subiu da Série D, subiu pra Série C. O Itamar lá foi pra Série B. Depois foi pra Série D, foi campeão lá e subiu pra Série B. E eu não fui. Aí fiquei desempregado, não apareceu mais nada, acabou o campeonato, eu não sabia. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio me ligou o cara lá do Juventus de Jaraguá, 2016. Ô, Sabiá, tudo bem? Aqui é o fulano, não sei o quê, a gente vai fazer um time aqui em Jaraguá, a gente quer subir a primeira divisão. Você quer vir jogar pra nós? Daí eu falei, quantos vão pagar? 2 mil. Daí eu falei, vamos, tô indo. Fui pra lá, 2016, fui pra lá. Aí joguei o Campeonato Catarinense, o time não subiu, fui artilheiro do Campeonato Catarinense 2016, fui eleito melhor, o craque de 2016, da segunda divisão, aí apareceu para outros times, 2016, daí 2017 fui pro Metropolitano, fui vice-artilheiro do campeonato, com 8 gols, o artilheiro fez 10, fui pro Juventus, daí ali fui pro Marcílio Dias, a segunda divisão, fui artilheiro lá também do campeonato, do time, e daí 2019 eu joguei na primeira divisão com o Marcílio Dias. Pra você ver como que é a história, né, cara? Se eu tivesse ido lá pro Operário Ponta Grossa, o Itamar tava bem, tinha jogado na primeira divisão, tinha jogado ali no Operário do Ponta Grossa, mas eu não tinha conhecimento, eu não sabia que pagava tão mal assim no Brasil. E hoje em dia o pessoal pensa que no Brasil paga bem. No Brasil, o Brasil vai jogar, paga bem, paga não sei o quê. Daí a história é assim, eu fui lá pro Marcílio Dias, fizemos o Campeonato Catarinense, fui bem, aí nisso fiquei sem nada, na segunda temporada de 2009, fui pro Camboriú. No Camboriú, tava bem lá, o treinador que tava no Marcílio Dias foi pro Camboriú, assumiu, pediu, vamos me ajudar, eu quero subir o Camboriú. Eu falei, vou. fui lá pro Camboriú, fizemos três jogos. Eu já tava artilheiro do time. Um gol. Três jogos, artilheiro do time, um gol. Aí nosso time tava bem. Na quarta rodada perdeu. Aí veio o Mauro Ovelha, treinador Mauro Ovelha. Veio, o treinador foi embora, mandaram todos os 10 jogadores que o cara tinha mandado, o treinador. E eu era um. Aí os caras vieram fazer um acordo comigo, eu falei, não, eu não vou. Eu sabia, né? Eu não vou, vocês vão ter que me pagar, eu vou pra cá, mas me apaga o que estão me pagando. Ele falou, então tá bom. Então tá bom, a gente paga, a gente vai fazer um acordo, pagar tanto, tanto. Eu falei, tá bom, o diretor lá, o presidente queria me ficar comigo. Daí eu falei, tá bom. Daí fui, vim pra cá, e apareceu o Iguaçu. Daí eu vim pro Iguaçu aqui, deu os caras, ah, sabia, vamos fazer um acordo aí com você, vamos jogar aqui no Iguaçu. Eu falei, era o Rodrigo, me ligou, eu tava lá ainda.
Eu falei, só deixa eu fazer uma pausa nessa história toda. Nessa carreira tua aí, de tantos times aí que você rodou e tudo mais, Europa, Japão, algum momento da tua vida você pensou em jogar no Iguaçu? Pensou em dizer assim, pô, um dia eu quero vestir essa camisa do Iguaçu?
Sempre foi meu sonho. Sempre foi meu sonho porque eu comecei na escolinha do Iguaçu. Era a escolinha Iguaçuzinho na época, que eu comecei ali com 13, 14 anos, era Iguaçuzinho. Era Iguaçuzinho. Então eu sempre pensava, eu fui gandula, eu vi o Mão de Onça, o goleiro, não sei se você lembra, Mão de Onça, goleiro, falei, caraca. E eu era gandula no meio de chuva ali, jogando a bola ali, e jogava nos intervalos do campeonato. Um dia eu quero jogar nesse time. Vi a torcida, essa febre da torcida, a torcida ali sempre apoiando. Falei, um dia eu quero jogar nesse time aí. Um dia eu quero jogar. Daí, como eu fui pra fora, eu sempre acompanhei assim, o time foi, ele caiu, deu aquela parada, ia bem, Atlético Paranaense, vinha jogar aqui, Curitiba, essas coisas. Falei, um dia eu quero me aposentar lá, me aposentar no Iguaçu. Daí foi e deu essa oportunidade pra cá. Daí, o Rodrigo mandou, pediu, perguntou se eu vinha. Daí coincidiu isso que os caras iam pagar lá, daí eu vim pra cá. Só que daí, financeiramente, pra mim, não, tipo, não foi bom. Foi porque eu gostava do time, da cidade, queria estar perto, pro pai ver, os amigos ver jogar. Por mais que sabia que sempre tem os corneteiros, né? Ah, esse que jogou fora, esse que é o cara, não sei o que que isso aí. Foi pra Europa, eu também ia. Mas eu quis vir pra cá. Sabe que tem, né? É esse que foi pra fora. É o que mais tem.
Essa oportunidade que você vestiu a camisa do Iguaçu, pra você, não tô falando financeiramente, tô falando de realização pessoal. Ela foi do jeito que você queria? Ela foi do jeito que você pensava quando você era menino, era gandula lá no estádio de Tioco Pereira? Ou ela foi meio que traumática até em razão dos resultados das campanhas?
Foi o primeiro ano de 2019, lembro, de 2019, a gente estava muito bem. O time ali estava com o Malca, o treinador Malca, né? Tava muito bem ali, o time tava bem. Pena que os caras não vieram lá aquele dia, senão nós ia subir, porque o nosso time tava muito, muito entrosado. O professor Malca ali, eu não conhecia ele até então, tinha o grupo na mão, todo mundo jogava pra ele.
Bom treinador.
Nossa, sem comentários.
Vai voltar, sabe? Agora pro Iguaçu.
Vai voltar?
Vai.
Então, tinha o grupo na mão. Nós jogávamos pro Malca, porque o Malca vinha, comprava briga, não, não sei o que, vinha. A gente sabe quando o cara, quando o treinador, a gente sabe que não quer, digamos, não vou dizer crescer, mas não quer ir, o jogador se dispensa, e o Malca não, nós jogava pra ele. Eu falei, pô, o Malca ajuda. Porque assim, ó, o treinador vem e ganha o jogador, pra ele, já era. O treinador vai jogar, não adianta, o treinador vai jogar pro treinador. E nós jogávamos pra ele, vamos ver, porque o cara tá ajudando nós, tá fazendo as coisas boas pra nós, vamos jogar. E o ruim que não foi que os caras não vieram. Claro que teve uns resultados que poderia ter ganho ou empatado o jogo, mas não deu. Então pra mim foi ótimo, eu gosto, fiz só gol de pênalti. Pô, mas se eu não tivesse feito os gols de pênalti, tinha mais aí, não bateram, né? Tanto que classificação do Iguaçu para subir antes, teve pênalti que não fizeram, né? Não fizeram o gol, teve mais chance de não fizeram. Então, se não fosse, aí foi. Até eu fiquei, entre aspas, meio decepcionado, porque eu pensei que eu ia agora, ano passado, ou retrasado, e me chamar para me aposentar. Ou, digamos, tivesse uma consideração, eu ia saber, a gente vai chamar você aqui só para estar no grupo. Tá no grupo, pra você entrar de vez em quando, pra você vir e pra gente fazer uma festa de despedida pra você. Pô, isso ali seria o sonho, a realização. Pô, me despedir é onde eu queria. Então não aconteceu. Então os caras nem me deram satisfação, nem deram, sabe? Não sei o que, a gente não quer mais, o que é você, não quer. Tanto que quando eu vim pra cá, tipo, o pessoal sempre fala, ah, você vai tá ganhando bem, ganhando 15 mil, 7 mil. Cara, eu fiz um, eu vou falar pra vocês, eu fiz um... Dá pra falar?
Pode falar.
Eu fiz um contrato com a época nos caras, porque os caras falaram assim, a gente não tem dinheiro. Eu falei, não faz mal, eu vou porque eu quero jogar aí. Eu vim ganhando R$2.000 pra jogar 3 meses. R$2.000. Então, se fosse dividir, não ia dar R$800. Eu tinha um carro, vindo de carro todo dia, eu gastava quase em combustível, ida, volta, treino de manhã, volta, tarde, volta. Aí, no outro ano que os caras vieram, os caras iam me pagar acho que R$1.500, porque não deu a passagem de um jogador pra jogar o tempo. Então, eu não vim por dinheiro. Uhum. Então eu sempre vim ganhando isso aqui, mixaria. Daí os caras não aceitaram. Depois, daí eu tive uma lesão ali no. Daí os caras ficavam, ah, sabia, só se machuca, só se machuca. Porque eu comecei a comprar briga também, aquela história, começar a briga com o jogador, essa coisa. Só que é um assunto que é meio chato falar, cara. É meio complicado, mas.
Ô, Sabiá, infelizmente, cara, a gente vai ter que terminar. O Douglas tá me olhando ali, porque ele vai ter que se virar para fazer a edição do programa. Quem sabe numa outra oportunidade a gente fica mais umas duas horas aí conversando e bata aquele recorde lá do podcast do Subiu a Bandeira. Aliás, um grande abraço pro pessoal, pra rapaziada do Subiu a Bandeira. Antes de encerrar, Sabiá, eu queria muito que você falasse como é que você está hoje. Você é professor de educação física, eu tenho seguido você aí nas redes sociais, trabalha muito com crossfit, né? Como é que está hoje o Sabiá? Qual que é a tua vida profissional hoje, Sabiá?
Eu me formei quando eu estava jogando também, tipo, estava jogando e estudando, né? Estava jogando e estudando, me formei em educação física, bacharel em educação física. Eu gosto dessa área. O meu pensamento até então era ser preparador de preparador físico. Aí depois eu falei, não, vai voltar tudo de novo, vou ter que viajar, fazer as coisas, então eu vou dar aula em academia. Daí eu olhei a academia e falei, não é meu forte ficar na academia lá também então, né? Então eu vou fazer o quê? Daí eu conheci o crossfit, daí comecei ali o crossfit e funcional. Daí eu dou aula de funcional, que a gente usa só funcional, um treino que usa mais o corpo, né? Mais o peso do corpo e crossfit. Daí me formei, dou aula de crossfit, dou aula de funcional. Fico nessa área. Até então, deixa eu dizer, vou dar uma ressalva aqui, o Rodrigo, ele me chamou para ser preparador físico, treinador do Iguaçu. Só que daí eu não quis também, eu não quis, por outras situações eu não quis ele.
Hoje você atua na área de educação física, sim, né? Quem está nos ouvindo, acompanhando o programa agora, vamos fazer um merchan também, né? Do profissional, do professor. Sabiá Rodrigues, que quiser contratar você como personal ou trabalhar com você, sim, no CrossFit, como é que faz?
Eu tenho nas redes sociais ali, como você falou, acompanha, é Sabiá Rodrigues, tem ali, procura lá que acha. Então eu dou aula lá no estúdio da Aline Mauro, ali no São Cristóvão, na Avenida Paula Freitas, 2297. E agora eu vou começar a dar aula também de circuito na Ômega, às terças e quintas, 18h30, às 19h15.
Legal. Sabiá Rodrigues, nosso muito obrigado pela tua presença, cara. Foi muito legal. Passou mais de uma hora, né? Quase uma hora e meia já, Bel, que a gente está batendo papo. E poderia ir muito mais, né? Com um cara, muita coisa para contar. E a gente vai ter que remarcar esse encontro para ele vir aqui contar o resto da história dele, né?
Com certeza, com certeza. É uma história gostosa de se ouvir, porque eu, em especial, conhecia, mas não sabia da carreira dele. E muitos também não conhecem. Uhum. Né? E prestem bem atenção, o dia que vai sair as entrevistas do Sabiá, porque você, jovem, que está querendo o início da sua carreira, está começando, vai servir demais para você. Porque, às vezes, daí você pode pensar como vai ser seu futuro futebolista. Porque, às vezes, você sonha uma coisa e da outra totalmente diferente. Mas tudo precisa de preparação, condição, estar preparado para que a hora, a oportunidade acontecer, você está se agarrar com unhas e dentes, que sempre tem uma carreira brilhante.
Sabiá, muito obrigado. A gente quer aqui mandar um abraço para toda a tua família, para teu pai, para tua mãe, para teus irmãos. A gente conhece todos eles. Aliás, conhecia todos eles e nunca tinha conversado pessoalmente contigo. Mas, como o Belga diz, o fruto não cai muito longe do pé, né? Uma família fantástica. Um grande abraço para todos vocês. E vamos deixar o microfone à tua disposição aí. A gente está nesse processo agora de final de ano, início de ano, né? Desejar para você, para tua família, para teus amigos, muita saúde, muita paz, né? E muitas conquistas agora nesse ano novo, e vou pedir para que você também deixe essa mensagem para os nossos ouvintes.
Eu que agradeço o convite, obrigado, né? Obrigado por ficar uma hora e meia comigo aí. Eu quero dar um Feliz Natal a todos também, um próximo ano novo, se cuidarem também, sempre se cuidando, né? A maioria vai viajar, também viaja, cuida, né? Trânsito, aquela mesma história que a gente sempre fala, né? Se beber, não dirige, porque às vezes a gente sabe que os pessoal, eu dirijo melhor que tá vindo. Não, vai tranquilo, tem outra família vindo lá, você não sabe o que vai acontecer. Então se cuidem tudo, uma boa festa a todos. Quero também mandar um abraço pra minha esposa, que tá também acompanhando, pro meu pai, pra minha mãe e pros meus irmãos também. Tudo de bom e obrigado quando quiserem convidar. Agora eu sei que vocês não me convidam mais, porque fala demais.
Legal. Muito obrigado, valeu, Sabiá Rodrigues. Que bacana, que história legal. Fechamos, né, Belga? Bem legal essa história aí. Não tenho dúvida nenhuma que logo, logo o Sabiá estará conosco aí.
Com certeza, e não é do jeito que você falou, agora não me convida mais, vou convidar sim. Nós queremos saber de várias coisas ainda que não tivemos tempo de saber agora. Sucesso para você, muita saúde para você e toda a sua família.
Um abraço, Douglas, até a próxima.
Um abraço, até a próxima, um abraço, Belga. Um
abração para todos.
Um abraço a todos os nossos ouvintes.